Conforme a NBA foi se popularizando, seus protagonistas passaram lentamente a transcender a bolha do basquete. Seja através da música, da moda, do audiovisual ou de outros aspectos, a liga se tornou um fenômeno que vai muito além da modalidade, influenciando e sendo influenciada por todo o cenário mainstream, ou seja, culturalmente popular, dos Estados Unidos e do mundo.
Os atletas da liga hoje são muito mais do que seu ofício principal. São empresários, músicos, produtores e influenciadores. Suas histórias são inspiração para artistas de todos os tipos. Seus gostos pessoais muitas vezes acabam lançando tendências, e não dá mais para dissociar a NBA dessa teia do entretenimento. Mas como tudo que aconteceu dentro de quadra, fora dela também houve um processo dentro de um contexto que permitiu que as coisas evoluíssem para o ponto que estamos hoje.
E esse é o tema do penúltimo episódio dessa série. Com a presença de convidados mais que especiais, vamos contar a história da intersecção da NBA com a música, a moda, a cultura sneaker e o basquete dentro dos videogames. Eu sou o Renan Ronchi.
Eu sou o Vitor Camargo.
E esse é o nono episódio do NBA 75, a série em formato de áudio que vai documentar em 10 episódios a história da NBA, seus protagonistas dentro e fora de quadra, seus grandes times e seus grandes encontros, sua origem e seus pioneiros e sua intersecção com a cultura, a sociedade, a política e o entretenimento. Em 2022, falar de basquete e não falar de hip-hop é praticamente impossível. O movimento cultural está intimamente ligado ao basquete, e sua origem tem uma relação muito próxima com a popularização do esporte como um dos principais dos Estados Unidos, com a ascensão da NBA e do hip-hop acontecendo quase simultaneamente. Mas para entender como chegamos a esse ponto, é preciso olhar para o passado e para a origem do movimento. O movimento hip-hop surge no final dos anos 70, no coração das periferias de Nova York. Da criação das primeiras festas de hip-hop, comandada pela figura do DJ, até sua popularização na década de 90, percorreu-se um longo caminho que passa por alguns atores na quadra e fora delas, e por algumas localidades da NBA. Como quase todas as novas tendências, o hip-hop foi se popularizar na NBA através dos jogadores mais jovens que começaram a introduzir a cultura na qual cresceram e na qual, ao longo do tempo, foram virando personagens. Por isso, para chegar no momento em que o hip-hop e a NBA se entrelaçam, é importante dar um passo atrás e falar do basquete universitário. Apoiado em três pilares, o basquete universitário ajudou a criar essa relação tão próxima que vemos hoje.
No início da década de 80, o programa de basquete da Universidade de Georgetown começou a chamar a atenção com seu estilo explosivo, veloz e fisicamente muito duro. Os Hoyas, como são chamados, viraram um símbolo amado e idolatrado pelo hip-hop. O rap Chuck D, líder do Public Enemy, acredita dois fatores principais por esse fenômeno: o técnico John Thompson Jr. e a questão racial. Georgetown era um time cheio de jogadores negros, com um técnico negro que fazia questão de enfatizar a importância da educação dos seus jogadores. Não à toa, 97% dos jogadores que passaram pelas mãos do coach Thompson se formaram na universidade. Mas com a ajuda de estereótipos racistas impostos em grande medida pela mídia americana, os Hoyas carregaram essa pecha de ser um time agressivo e arruaceiro. O apelido Hoya Paranoia, que define o time dos primeiros anos da década de 80, é um exemplo disso. Era uma referência ao fato do time de Georgetown intimidar seus adversários e ao rigor com que John Thompson tratava seus atletas, o que era duramente criticado pela mídia, mas uma política da qual o técnico não abria mão. Defender seus jogadores e entender que, antes de tudo, eles são estudantes.
Vale ressaltar também o contexto político da época. Nos anos 80, durante o governo Reagan, a comunidade negra era muito marginalizada nos Estados Unidos, saindo de um cenário do fim da segregação para um de bastante pobreza e a devastadora ação de drogas como crack, repreendida com muita violência pela política de guerra às drogas de Reagan. Diante desse caldeirão político e social, o time dos Hoyas rapidamente se tornou a menina dos olhos da comunidade negra americana. Os bons garotos de John Thompson faziam as coisas do seu jeito, sob o comando de um técnico que era uma figura paterna que disciplinava e ajudava seus meninos. Todo mundo na América Negra amava a gente, disse Patrick Ewing sobre a sua época em Georgetown. O roteirista do episódio e especialista no assunto, Ed Nation Brasil, complementa.
Então tem um contexto social por trás ali dos anos 80, que era a questão do crack, a droga mesmo, né? O crack. Os Estados Unidos viviam ali uma era do presidente Ronald Reagan, que tinha como uma política essa guerra às drogas, e o crack era uma droga muito devastadora que atacou, sobretudo, a comunidade negra, e foi uma coisa muito violenta. É uma droga que surgiu como uma alternativa barata, então virou ali um trampolim de pessoas que já viviam numa situação de vulnerabilidade social muito grande. Então o crack entrou com tudo nessas comunidades. O governo, a primeiro momento, fez uma vista grossa ali, deixou passar, porque não chegava nas comunidades brancas, nos bairros brancos, nos bairros mais ricos. Mas depois, num determinado momento, o governo entrou forte ali com uma repressão violenta, sobretudo a partir ali de 1982. Então é nesse contexto assim que o John Thompson está inserido. Então você tinha ali um contexto que, para a população negra, era de muita violência, de péssimas representações ali para a juventude. Então a juventude crescia vindo o traficante de drogas como um cara que ganhava dinheiro, como um cara que vencia na vida, entre aspas, né? Então eram representações muito ruins, muita pobreza, muita violência. E o John Thompson surge assim como um ponto de luz para essa comunidade. Ele é um homem negro em posição de poder, uma posição de liderança como técnico, era uma coisa muito rara para a época. Então eu acho que um ponto também que ajuda a construir essa relação do trabalho dele com a comunidade negra é que ele é um cara que consegue atravessar gerações, ele é um bom exemplo para várias gerações.
Para o hip hop, os Royas eram vistos como jovens rebeldes e ousados, que sabiam se impor diante dos seus adversários e de uma mídia que constantemente tentava diminuí-los. Chuck D conta que as atitudes dos Royas de falar alto e se manter firme naquilo que acredita eram elementos presentes no dia a dia das periferias americanas, e por isso eles se tornaram um símbolo que o hip hop abraçou. O líder do Public Enemy diz que naquela época, ter uma jaqueta de Georgetown era um símbolo que você era do hip hop.
A presença da jaqueta ou qualquer outro elemento de Georgetown em clássicos do hip-hop nas décadas de 80 e 90 são inúmeras. As referências aos Royas atravessaram gerações, desde o clássico de 1984, Basketball, de Curtis Blow, onde um dos b-boys no clipe aparece usando uma jaqueta de Georgetown, até o hit Rosa Parks, do Outkast, de 1998, onde Big Boy cita os Royas na letra. Com a chegada de jogadores como o próprio Patrick Ewing, que aliás era jamaicano, assim como o lendário pioneiro do hip-hop Kool Herc, a NBA lentamente começou a desenvolver uma relação mais próxima com o hip-hop. Mas enquanto o rap ainda tentava emplacar no mainstream, ainda enfrentando muita resistência fora do grupo dos jovens ou dos negros, o college basketball continuou sendo o berço do hip-hop nos esportes. E foi assim que, no começo dos anos 90, outro fenômeno apareceu no basquete universitário, criando mais uma das bases para a relação da NBA com o hip-hop que dura até os dias de hoje. Para a temporada 91-92, o time do Michigan Wolverine recrutou 5 calouros que acabariam eternizados como Fab Five, uma abreviação para os 5 fabulosos. Chris Webber e Jalen Rose, de Detroit, Juwan Howard, de Michigan, e Jimmy King e Ray Jackson, do Texas. Embora o Fab Five tenha chegado a Michigan em 91, os 5 só fizeram seu primeiro jogo como titulares juntos em fevereiro de 92. Um jogo que poderia parecer de rotina contra Notre Dame começava uma das mais eletrizantes histórias do basquete universitário. Um time composto de garotos de 18 e 19 anos entrou em quadro, todos usando tênis e meias brancas minuciosamente coordenados, e anotou todos os 74 pontos do time na vitória por 74 a 65.
Daí em diante, o Fab Five levaria os Wolverines aos maiores palcos do basquete universitário e colocaria o hip-hop no centro das atenções. Os garotos de Michigan tinham marcas registradas que rapidamente se espalharam pelo país. Cabeças raspadas na máquina zero, shorts largos e longos abaixo do joelho, meias e tênis da mesma cor, normalmente preto, muito trash talk e uma atitude que exalava confiança. Esses elementos importados do hip hop entravam em quadra junto com o Fab Five e, como time em quadra, derrubava tudo que via pela frente. A relação com o hip-hop às vezes também se expressava de forma mais direta. O vestiário dos Wolverines muitas vezes era embalado pelo sucesso da dupla EPMD. Também era possível ver os membros do Fab Five dançando na mesa de pontuação, fazendo a coreografia de Hip Hop Hooray, um dos grandes sucessos do grupo Not By Nature. Mas o que o Fab Five colocava em quadra nada mais era do que se via nas periferias das cidades negras americanas. E é justamente nessa intersecção entre cultura e comportamento que os 5 garotos ajudaram a elevar o hip-hop no basquete e mais tarde na NBA. nem tanto hip-hop como a música, mas como um conceito mais amplo de cultura.
Em 1995, Ray Jackson e Jimmy King foram os últimos membros do Fab Five a deixar Michigan ir para o draft NBA. Antes deles, Chris Webber foi a primeira escolha geral em 93, e Jalen Rose e Juwan Howard foram draftados dentro da loteria em 94. Era o fim de uma era no basquete universitário e o início de uma nova era na NBA. Já sob os legados de Michigan e Georgetown, o hip-hop estava muito mais presente na NBA no fim da primeira metade dos anos 90. Em 93, já era possível ver relações mais claras entre a NBA e a música, com a então estrela do Orlando Magic, Shaquille O'Neal, lançando seu primeiro álbum como rapper, Shaq Diesel, que chegou a ser disco de platina no ano seguinte. No entanto, o basquete universitário ainda teria mais uma contribuição derradeira para inserir de vez o hip-hop no DNA da NBA. Em 94, Georgetown voltaria à cena trazendo aquele que talvez seja o maior ícone da relação entre o hip-hop e o basquete, Allen Iverson. O técnico John Thompson foi pessoalmente até a Virgínia oferecer uma bolsa de estudos a um garoto que vivia no epicentro de um escândalo local, uma prisão injusta e altamente racializada por uma confusão numa pista de boliche.
Iverson chegou a Georgetown como um garoto rebelde e foi negado muitas bolsas de estudos apesar do seu inegável talento. Mas se havia alguém no basquete universitário que sabia como disciplinar seus pupilos e guiá-los para o caminho certo, era John Thompson. Não demorou muito para Iverson começar a brilhar por Georgetown. Ainda com os Hoyas, já era possível ver onde o jogador carregava o hip-hop. Camisa por baixo da camiseta, acessórios, tatuagem e shorts largos. Foi assim que o talentoso armador foi a primeira escolha geral do draft de 1996, um dos mais recheados de talentos da história, apesar de ser 1,83m de altura, considerado baixo para a posição.
Ele é um cara que venceu assim, contra todas as probabilidades, né? Ele é um cara que veio de um bairro pobre, na Virgínia, numa cidade pequena, uma cidade que não tinha, ninguém saía dali. Ele até fala, tem um documentário dele, No Crossover, que conta um pouco da trajetória dele no high school, que ele fala isso, que ninguém saía da cidade dele. As pessoas diziam para ele que ele não tinha como ir a lugar nenhum, porque era uma cidade muito pequena. Um dos técnicos do high school dele fala que ele é o prego que passou pela fresta ali muito pequena. Ele é um cara que não tinha... Ele tinha todas as probabilidades contra ele e ainda assim ele superou isso tudo. Ele é um cara que teve a mão viciada em drogas, um cara que cresceu numa casa cercada de pessoas viciadas em droga. A mãe dele, o padrasto dele era um traficante de drogas. Então, assim, ele é um cara que veio de uma história muito sofrida e ele superou tudo isso, foi superando vários obstáculos para chegar lá, né? Então, acho que essa superação é uma coisa que faz as pessoas se identificarem, né? Cria esse lado da empatia, que eu acho que eleva ele a esse nível de ícone cultural.
Àquela altura, o som do hip-hop já estava bem consolidado na NBA. Dos seus próprios artistas, como Shaquille O'Neal, até as estrelas que apareciam ao lado de jogadores, como Jalen Rose e Nas, juntos em uma festa em Nova York, era comum a relação entre o rap e o basquete. Mas Allen Iverson trouxe à luz na NBA o lado mais criticado do hip-hop. Conforme conquistou seu espaço na NBA, Iverson foi desenvolvendo sua personalidade. As trancinhas e as tatuagens viraram uma marca registrada, bem como os vários acessórios a cada jogo. Até que as escolhas de moda de Iverson começaram a se tornar o pôster do que a NBA via como um problema. Foi quando David Stern, então comissário da liga, resolveu impor um código de vestimenta bastante rigoroso para todos os jogadores. E nós vamos falar mais dele mais adiante.
Então, eu acho que a NBA nunca viu isso com bons olhos. Eu acho que para entender essa imagem que o Iverson construiu, acho que a gente tem que entender um pouquinho da história dele. Ele chega na NBA já com uma fama muito carregada. Ele tem um primeiro incidente ainda no high school, antes dele ir para Georgetown, antes dele ir para a universidade. Tem até o documentário, né, que eu citei, o No Crossover, que conta essa história. Ele se envolveu numa confusão, numa briga, numa pista de boliche na cidade dele. E virou uma briga generalizada, enfim, cadeiras foram arremessadas, foi uma coisa que degringolou para violência mesmo. E era uma briga que era dividida entre o Iverson e os amigos dele negros contra estudantes brancos, que teriam dito frases racistas a ele, e isso teria motivado a briga. E o Iverson foi acusado de dar uma cadeirada numa mulher, então, assim, foram acusações gravíssimas. Inclusive o tribunal da Virgínia decidiu julgar o Iverson como um adulto, apesar dele ter 16 anos na época. Então ele e mais três amigos foram presos, chegaram a ser presos, ele e três amigos todos negros, e esse caso dividiu a cidade, por exemplo. A cidade que era muito bem dividida entre brancos e negros, tinham bairros brancos e bairros negros, ficou basicamente dividida com o caso, né, com os negros, na grande maioria, apoiando o Iverson, dizendo que ele recebeu uma punição injusta, uma punição descabida, e os brancos dizendo que o Iverson era um cara já problemático, que toda hora passava uma mão na cabeça dele porque ele era muito bom no basquete, que ele merecia ser punido, enfim. Então ele já tem essa carga muito forte e esse caso com muita tensão racial, né?
Em meio a tudo isso, Allen Iverson se tornou a cara da NBA no começo dos anos 2000, principalmente quando foi eleito MVP da Liga em 2001. E a imagem do jogador tatuado com tranças virou a cara da NBA, o que era uma dor de cabeça para David Stern, o comissário da NBA, e toda a mídia que insistia em associar a imagem que Iverson passava com marginalidade, criminalidade e um mau exemplo. Estereótipos que foram ficando cada vez mais ultrapassados, mas ainda eram bastante usados na época. Mas a essa altura, o fenômeno do hip-hop já era grande demais para ser impedido pela NBA. A cultura já era um pilar muito importante nas periferias e na cultura negra americana. E os jogadores que chegavam no NBA, originários desses lugares, muitas vezes traziam consigo essa cultura. Em entrevista à revista GQ em 2016, o Walt Frazier, lenda armador dos Knicks, disse: "Nos anos 70 existia a Motown Records, gravadora dos grandes artistas do soul e do funk. Eles eram nossos ídolos, então emulamos eles. Hoje esses caras são influenciados por rappers, então eles se vestem como os rappers." A música e a NBA sempre estiveram interligados. O hip-hop atravessou a NBA pelas atitudes, pelas roupas e pela imagem da liga, apesar da resistência de Stern. Embaixador da atitude e do estilo que a cultura pregava, o próprio AI se aventurou como rapper, além de ser um dos queridinhos das composições dos rappers contemporâneos e, pra falar a verdade, até o dia de hoje.
A influência de todos esses pioneiros citados é facilmente observada hoje em dia e se tornou tão grande que é, hoje, uma via de mão dupla. Não é segredo para ninguém a relação próxima das grandes estrelas da NBA com as grandes estrelas do hip-hop. A proximidade é tamanha que, por vezes, um lado se aventura no outro. É o caso de vários jogadores aparecendo como rappers. Desde Shaquille O'Neal, um pioneiro no assunto, a lista é longa e vai de Kobe Bryant e Allen Iverson na década de 90 e passa por nomes como Stephen Jackson e Lou Williams nos anos 2000, até nomes mais recentes como Iman Shumpert, Lonzo Ball, Miles Bridges e, claro, Damian Lillard. Usando de toda a sua influência e o dinheiro que movimentam graças ao basquete, a atual geração de jogadores consegue se aventurar com mais tranquilidade em diversas frentes do hip-hop. Graças a essa evolução, conseguimos ver Damian Lillard atuando como Dame Dola em tempo integral durante as férias, e podemos ver até mesmo jovens como Kevin Porter Jr. lançando seus próprios selos musicais.
E o mesmo acontece também no sentido oposto. Graças à popularização do hip-hop e à abertura que recebeu na NBA, podemos ver rappers como Drake, por exemplo, sendo embaixador global de um time da NBA, no caso, Toronto Raptors. Ou até casos como o de Jay-Z, que chegou a ser dono minoritário do Brooklyn Nets e só vendeu suas ações para poder abrir uma agência de esportes. Outras atuações de negócio também são fáceis de observar, como é o caso de 50 Cent, que recentemente fechou uma parceria com o Houston Rockets para criar uma área VIP dentro do Toyota Center, o ginásio da equipe, e distribuir sua marca de bebidas durante os jogos.
Não dá para falar da intersecção entre NBA e cultura sem falar de um elemento importantíssimo do basquete. Uma ferramenta de trabalho dos atletas que se transformou em um símbolo cultural, os tênis. A história da cultura sneaker e sua evolução é um componente importante dessa história. Mas vamos dar licença a uma outra dupla que vai conduzir esse fio. Com vocês, Puras e Robert, do projeto Camisa 23.
Um dos grandes legados culturais do basquete é a cultura sneaker. Vale ressaltar aqui que sneaker nada mais é que um termo em inglês para tênis, que é um item comum no dia a dia de qualquer pessoa e parte do equipamento básico para se jogar basquete. E foi transformado, graças à NBA e alguns personagens, que a gente vai citar em breve, em algo muito maior. O sneaker é hoje um acessório de moda e um forte símbolo cultural para alguns grupos. Talvez o caminho mais interessante e, na minha opinião, certeiro, para falar da história deles, seja seguindo os passos daqueles que preconizam a cultura sneaker no início da NBA. O começo de tudo foi lá na década de 60 e aponta para a figura de um cara que está acostumado a ser pioneiro, Bill Russell. Agora que muita gente deve estar pensando, já sei, com os tênis da Converse, né? Nada disso. De fato, os tênis da Converse, eles dominaram a primeira era do basquete e o próprio Bill Russell usou eles por boa parte da carreira. Mas um fato que poucos sabem é que o Russell, na verdade, teve o primeiro signature shoe, por assim dizer, da história da NBA.
Essa história começa em 1963, quando a Bristol, uma fabricante americana de calçados, vê sua produção e suas vendas despencarem. Na época, a Bridgestone era uma das maiores fabricantes de calçados feitos de lona, um material bem barato e que a qualidade relativamente era baixa. Mas novos entrantes no mercado, sobretudo estrangeiros, trouxeram um concorrente duro, os tênis de materiais sintéticos, que ofereciam uma qualidade maior e uma aparência mais robusta. Mas ao invés de desistir, a Bridgestone apostou em uma estratégia ousada. Investiam em uma nova linha de tênis esportivos, começando pelo basquete. A grande sacada era ter um tênis endossado por uma grande estrela da NBA. E o primeiro alvo deles, ninguém mais, ninguém menos do que Bill Russell. Àquela altura, o melhor jogador da NBA e já um dos melhores da história do basquete. A Bridgestone superou a primeira barreira ao conseguir marcar uma reunião com Bill Russell. O astro do Celtics tinha uma reputação de não associar seu nome facilmente a marcas. E em 1964, o pivô não só aceitou falar, como foi até a Bridgestone, a cerca de 5 mil quilômetros de Boston, para conversar com a marca. Mas o resultado foi bem diferente do que esperavam. O astro do Boston Celtics chegou munido de uma lista de reclamações sobre seu atual tênis. Nessa época, ele usava um Converse, Chuck Taylor All Star. Diante do presidente e do gerente da fábrica de Bridgestone, Russell contou com os detalhes suas reclamações e fez duas exigências para fazer negócio. Ele teria que participar diretamente da criação do tênis e o tênis teria que ser testado em ação e aprovado por ele.
E um gerente da fábrica conta que o Russell disse que queria um tênis que permitisse a ele parar em um tiro curto, começar rápido e que não tivesse fricção para desacelerar sua corrida. Outras exigências eram que o tênis pudesse amaciar seu pouso após os rebotes, não atrapalhasse seu trabalho de pés, que fosse leve e flexível, mas forte e durável. O toque da estrela do Celtics no estilo do tênis foi um só. Um contorno dourado, que o Russell foi enfático ao dizer. Dourado, não amarelo. O gerente da fábrica ele foi pego de surpresa, mas conta que não viu outra saída. Ou ele cedia às exigências de Russell, ou não teria seu tênis apoiado pelo melhor jogador do NBA. Indo direto ao ponto, a Bristol topou, e o tênis saiu exatamente de acordo com as exigências de Bill Russell. O tênis dele com a Bristol foi um sucesso de vendas. Os 25 mil pares da primeira linha de produção foram vendidos muito rápido e menos de um ano depois da aprovação de Russell, os tênis já estavam sendo produzidos e comercializados em todos os tamanhos. Crianças, adolescentes e adultos, bem como opções de cano baixo, cano alto e nas cores preto e branco.
Para os parâmetros da segunda metade da década de 60, a parceria entre Bill Russell e a Bridgestone foi um sucesso. E assim, o primeiro registro de um tênis criado com a ajuda de um jogador da NBA foi a pedra fundamental de uma longa trilha de sucesso que contaremos a seguir. A partir daí, a história dos sneakers nos leva a outro grande nome, Walt Frazier. O armador do New York Knicks, amplamente considerado o primeiro jogador da história da NBA a ter um signature shoe, o nome é uma homenagem ao seu apelido, que se origina do clássico filme Bonnie e Clyde, uma vez que Frazier costumava usar um chapéu fedora parecido com o clássico anti-herói das telonas. Com seu estilo único desde que chegou à NBA, era óbvio que o tênis de Walt Frazier também não deixaria de ter sua identidade. A Puma conta que Frazier fez três exigências para assinar seu contrato com a fornecedora de material esportivo alemã. 1. Ele queria o primeiro tênis de basquete feito de suede, um material que lembra camurça, ao invés de couro. A segunda é que a sua assinatura, Clyde, deveria estar presente em todos os seus pares. E a terceira é que uma nova variação de cores para cada jogo que ele pudesse disputar na NBA.
A empresa alemã, obviamente, atendeu todas as exigências e assim nasceu o Puma Clyde, o primeiro grande clássico dos sneakers, um tênis que segue atravessando gerações há mais de 6 décadas. O segredo da longevidade do Puma Clyde é a forma como ele se tornou muito maior que o basquete. E, para entender isso, o primeiro passo pode ser olhar para a sua presença na cultura hip-hop. Enquanto o Clyde esteve brilhando nas quadras e fora dela, sua presença era o suficiente para impulsionar as vendas do tênis. Mas, depois de sua aposentadoria, na década de 80, o Puma Clyde, essa altura já renomeado para Puma Suede, foi incorporado pelos breakdancers. Os representantes do elemento da dança na cultura hip-hop, que também é formada pela música, com rap, e pela arte, com grafite, foram fundamentais para manter o tênis em alta. Outro ponto que também vale notar a respeito do Puma Clyde é como ele trazia um elemento novo e fundamental à cena. O suede, um material delicado, muito mais fácil de limpar e muito mais fácil de sujar que o couro ou a lona, materiais amplamente utilizados até aquele momento. É por isso que muita gente atribui ao Puma Clyde e ao Walt Frazier a criação da cultura sneaker como conhecemos hoje. Porque se antes os tênis eram vistos como acessórios práticos para serem usados no dia a dia até sua completa ruína, o suede do Clyde ajudou a trazer um elemento da preocupação, do cuidado com seu par de tênis, de manter ele limpo e com a aparência de novo. Então, dá pra dizer que é nesse momento, graças ao Walt Frazier, que os sneakers deixam de ser um acessório prático para se tornar um item fashion.
Com a introdução do Puma Clyde através do Walt Frazier, cria-se um precedente que até então era pouco conhecido na NBA, o Signature Shoe, que nada mais é do que quando um jogador e uma marca criam um tênis junto, e aí vira a assinatura, o tênis de assinatura do jogador, né? Assim, a NBA chega à década de 80 e vê suas maiores estrelas começando a beber dessa fonte, criando os caminhos inicialmente desbravados por Bill Russell e Walt Frazier. Para entender o contexto em relação aos sneakers, vale aqui pontuar o contexto da NBA. Os anos 80 foram uma virada de chave da história da liga. Com os avanços conquistados por aqueles que vieram antes, a NBA conseguiu se transformar em um produto com grande sucesso comercial. E é possível dizer que um dos primeiros personagens dessa caminhada foi Julius Irving. O homem apelidado de Dr. J, que vocês já ouviram algumas vezes aqui nos outros episódios, chegou à NBA através da fusão da NBA com a ABA, já com 28 anos e um currículo que incluía 3 MVPs e o status de ícone cultural. Ou seja, Irving era uma estrela e uma referência, tanto dentro das quatro linhas quanto no imaginário popular. O cabelo afro, as roupas extravagantes, dignas de um astro de soul e uma habilidade quase sobre-humana de sair do chão foram as marcas daquele que talvez tenha sido a primeira superestrela comercial da NBA. Jovem, bonito, atlético, estiloso e craque de bola. A imagem de Julius Irving era fácil de ser vendida. No fim dos anos 70 até o fim dos anos 80, Dr. J estava por todos os lugares, revistas, TV, comercial.
Sendo esse sucesso de vendas com uma figura tão atrelada ao estilo, é óbvio que os tênis seriam um importante elemento da construção dessa imagem. Foi assim que, em 1975, Julius Irving assinou contrato com a Converse, a marca que o consagrou como o rosto do Converse Pro Letter, um tênis de cano alto feito em couro, todo branco, com a estrela, símbolo da Converse, em vermelho. Em 1977, quando Dr. J chegou à NBA, sua imagem e sua relação com a marca ganharam uma nova estatura. Esse momento foi alavancado e eternizado por um comercial que entrou para a história dos sneakers. Irving aparece voando para enterradas no meio de vários adversários. Claro, usando o Converse Pro Letter, enquanto o jingle que marcou uma geração pergunta onde ele conseguiu esses movimentos. Como ele flutua no ar e se ele é mesmo humano, antes de encerrar com a pergunta. Você está usando tênis mágicos? O narrador diz. Ele está usando Converse, o tênis das estrelas. Com peças como essa, sua imagem, talento e sua disponibilidade de ser um verdadeiro embaixador da Converse, que Julius Irving mudou para sempre a história da cultura sneaker, tanto na NBA quanto fora das quadras. E a Converse soube aproveitar muito bem o momento, ampliando sua liderança que já se estendia desde os tempos dos Chuck Taylors. Foi graças a Julius Irving e ao sucesso do Pro Letter que a Converse entendeu a importância de ter as estrelas associadas à sua marca. Foi assim que a empresa americana abocanhou as duas maiores estrelas dos anos 80 na NBA. Larry Bird, do Boston Celtics, e Magic Johnson, do Los Angeles Lakers.
A rivalidade entre as equipes, o protagonismo e o antagonismo entre eles, mais da metade dos MVPs daquela década, tudo que envolvia Bird e Magic foi um sucesso de vendas da NBA, incluindo a Converse. A marca seguiu a forma que criou com Julius Irving para as duas novas estrelas da NBA, que gravaram vários comerciais juntos, estamparam dezenas de propagandas e levaram ainda mais percepção da marca no público. O auge da parceria entre Bird Magic e a Converse foi o lançamento do Converse Weapon, em 1986. Além de uma clássica peça impressa em jornal e revista, que trazia um mote "Escolha suas armas", o tênis ganhou 2 comerciais clássicos para a TV. No primeiro, as estrelas da Converse apareciam fazendo rimas relacionadas ao seu jogo ao Converse Weapon. Magic Johnson, Isaiah Thomas, Kevin McHale, Mark Aguirre e Bernard King rimaram e mostraram os tênis nas cores que usavam, antes de serem interrompidos por Larry Bird, que mostra o tênis e se gaba por ter sido o MVP da temporada anterior. The Converse Weapon, that's a shoe, that's magic, do what he was born to do. It may be so, but that's not all. They let Isaiah play like he's 10 feet tall. For the kind of moves that never fail, the weapon's the choice of Kevin McHale. The same is true for Mark McGuire. When I wear weapons, I'm on fire. Well, what can the weapons do for King? Well, I can do just about anything. You already know what you did for me. What? I walked away with the MVP. The Converse Weapon, the number one weapon in the NBA. O Converse Weapon também protagonizou um comercial só com Larry Bird e Magic Johnson. Bird aparece com uma paisagem rural na sua cidade natal de French Lick, interior de Indiana, observando um luxuoso carro que se aproxima. Dele desce Magic Johnson, que diz: "Ouvi dizer que a Converse fez um par de tênis Bird para o MVP do ano passado, mas eles fizeram um par de tênis mágicos para o MVP desse ano." Bird desafia Magic e os dois entram em um duelo de basquete. E o narrador diz: "Escolha sua arma, da Converse."
Converse made a pair of Bird shoes for last year's MVP.
Yep.
Well, they made a pair of Magic shoes for this year's MVP.
Okay, Magic, show me what you got.
The Bird Shoe, the Magic Shoe. Choose your weapon from Converse.
Embora Converse tenha dominado os anos 80 com relativa facilidade no que diz respeito à presença entre as grandes estrelas da NBA, a marca se recusou a tomar alguns avanços importantes e corre só a ser superado. Em 1987, segundo o LA Times, Reebok e Nike já apareciam, respectivamente, em primeiro e segundo em vendas de tênis relacionados a esportes. Ainda em 87, Magic anunciou que queria deixar a Converse, mas a sua descoberta do HIV acabou atrasando a separação, que só aconteceu em 1992. A principal reclamação da estrela do Lakers é que a Converse ainda estava vivendo nos anos 60 e 70. O armador criticou publicamente a decisão da empresa de não nomear seus tênis em homenagem aos jogadores. Magic disse que todos chamavam o Pro Letter de Docs e recomendou que a marca adotasse o nome oficialmente. A justificativa da Converse? Eles me disseram que os jogadores nunca venderiam tênis. A Converse não poderia estar mais errada, e o próximo capítulo na história dos sneakers prova exatamente isso. Em 1984, o mundo dos sneakers conheceu a dupla que mudaria essa história para sempre, Michael Jordan e Nike.
Que a chegada de Michael Jordan à NBA muda para sempre o escopo da liga dentro das quatro linhas, o mundo inteiro já sabe. Mas talvez maior que o impacto de MJ dentro das quadras, só o que ele fez fora delas. Se a cultura sneaker hoje é um fenômeno sociocultural real e um negócio que movimenta bilhões de dólares anualmente, o responsável tem um nome e sobrenome: Michael Jeffrey Jordan. Mas é claro que, por mais lendário que tenha sido, Mike não faria nada disso sem sua grande parceira, a Nike. A história dessa parceria de sucesso é uma via de mão dupla, com importância bastante semelhante. Jordan ajudou a construir o que a Nike é hoje, uma das maiores marcas do mundo, assim como ela ajudou a engrandecer a lenda do maior jogador de basquete da história. Apesar de todos conhecerem a história de sucesso, essa parceria ficou bem próxima de não acontecer. Em junho de 1984, às vésperas do draft da NBA, o empresário David Falk foi até Carolina do Norte se oferecer para ser o empresário da então estrela universitária. Mas Falk tinha uma ideia ousada em mente. Com a sua agência, a ProServe, já tinha uma vasta experiência com tenistas e boxeadores. David queria vender a imagem de Michael Jordan como a deles, usando uma lógica de que, até então, só era aplicada nos esportes individuais.
Por isso, a prioridade 1 de David Falk era encontrar um patrocinador de tênis que comprasse a ideia que ele tinha. E assim, Michael conversou primeiro com a Converse, que naquela época dominava a NBA, como vimos há alguns minutos. A resposta da Converse é que não dava para colocar um novato à frente das estrelas consagradas. Então, surge uma disputa no horizonte. De um lado, a Adidas, que passava por um momento difícil financeiramente, disse que não tinha condições de dar um signature shoe para Michael, mas que tinha a preferência do então garoto. Do outro lado, a Nike, favorita de David Falk, que via a ascensão da empresa do Oregon, já protagonista no atletismo com bons olhos. No quinto episódio da série The Last Dance, da Netflix, os personagens dessa história contam em detalhes. Michael Jordan não queria sequer ir à reunião com a Nike, mas foi convencido por sua mãe a pelo menos ouvir a proposta. Era tudo que a Nike precisava. A marca fez uma proposta à época irrecusável, $250 mil e uma linha exclusiva de tênis para o calor. Falk juntou o nome da tecnologia Air com o jogo atlético de Michael Jordan. Sugeriu o nome Air Jordan, que foi imediatamente aprovado por Howard White, executivo da Nike. A Nike esperava vender $3 milhões em 4 anos com Air Jordan. Michael Jordan obliterou as expectativas e a Nike vendeu $126 milhões no primeiro ano, fazendo deste um dos negócios mais lucrativos da história do esporte. Segundo a Forbes, até 2020, Michael Jordan recebeu $1,3 bilhão da Nike, enquanto a empresa transformou o símbolo do jogador em uma das marcas mais reconhecidas e desejadas em todo o planeta.
Mas a construção dessa identidade foi um longo processo. Processo que a NBA acabou dando um empurrãozinho quando tentava dar um freio logo no começo. Na pré-temporada do seu ano de calouro, Jordan utilizou um Jordan 1 predominantemente preto e vermelho, o que infringiu a chamada regra dos 51%, que previa que os tênis fossem predominantemente brancos e nas cores da camisa do time. A NBA proibiu o uso dos tênis nesse esquema de cores que a Nike não perdoou. Usou o banimento como combustível para anunciar o lançamento do Jordan 1. O spot lia: Em 15 de outubro, a Nike criou um tênis de basquete revolucionário. Em 18 de outubro, a NBA expulsou eles do jogo. Felizmente, a NBA não pode te impedir de usá-los. Enquanto mostrava Michael Jordan batendo a bola de basquete usando o par de Jordan 1.
On September 15th, Nike created a revolutionary new basketball shoe. On October 18th, the NBA threw them out of the game. Fortunately, the NBA can't stop you from wearing them. Air Jordans, from Nike.
E assim a Nike construiu a imagem de Michael Jordan e da linha Air Jordan, um jogador único que questionava os status quo e fazia suas próprias regras. Com a rápida ascensão de Michael Jordan em quadra, a Nike só precisou incorporar os seus elementos publicitários corretos para elevar o Air Jordan ao status de um ícone cultural. Os comerciais da TV foram uma peça fundamental nessa construção. Frases como "está tudo na imaginação, Air Jordan 2" e "tem que ser os tênis de Air Jordan 5" entraram para a história da publicidade e na mente de todos os sneakerhead.
O sucesso dos Air Jordans foi tão instantâneo que, em 1986, eles já eram uma parte tão presente da cultura afro-americana que o cineasta Spike Lee resolveu fazer dos tênis de Michael Jordan um elemento central na construção do personagem Mars Blackmon, interpretado pelo próprio Spike no longa She's Gotta Have It, Ela Quer Tudo, no português, sua estreia no cinema. O filme se tornou um clássico da cultura negra americana e foi peça-chave para elevar o status do Air Jordan. Por isso, a Nike resolveu, em 1988, contratar Spike Lee para produzir os comerciais do Air Jordan. Então, a partir do Air Jordan 3, o cineasta aparecia como o Mars Blackmon interagindo com Michael Jordan, a quem ele chamava de Money, e falando sobre os tênis. O comercial mais clássico dessa relação foi o do Air Jordan 5, em que Mars dá a entender que o segredo de Michael Jordan está nos tênis. Surge assim a clássica frase: "It gotta be the shoes", tem que ser os tênis, em português.
Yo, Mars Blackmon here with my main man, Michael Jordan. Yo, Mike, what makes you the best player in the universe? Is it the vicious dunks?
No, Mars.
Is it the haircut?
No, Mars.
Is it the shoes?
No, Mars.
Is it the extra long shorts?
No, Mars.
It's the shoes then, right?
Nah.
Is it the short socks?
No, Mars.
Money's gotta be the shoes.
Shoes?
Shoes.
Shoes.
Shoes. You sure it's not the shoes?
I'm sure, Mars.
What about the shoes?
No, Mars.
Money's gotta be the shoes.
A carreira lendária de Michael Jordan ajudou a carregar o Air Jordan para um panteão que até hoje nenhum outro jogador conseguiu atingir quando o assunto são sneakers. Os modelos usados por Michael Jordan são reverenciados, desejados e perseguidos até hoje por sneakerheads de todo o mundo. Michael criou uma cultura sneaker como vemos hoje, uma história tão rica que podemos falar dela por horas e horas. Como principal legado, Michael Jordan deixou a possibilidade de jogadores transcenderem o esporte para se tornarem ícones culturais de toda uma geração ou comunidade. Michael é o herói de uma juventude de hoje, disse Spike Lee. E dentro das quatro linhas, MJ criou um novo horizonte entre duas frentes, solidificando um lugar entre os Signet Shoes, que depois dele se torna uma tendência, e dando importância central ao contrato de patrocínio dos tênis. O sucesso do Air Jordan foi tamanho que, em 1997, a Nike anunciou que o Jordan deixaria de ser uma divisão Jordan para virar uma marca própria, a Jordan Brand. Em 2018 e 2019, a Jordan Brand faturou $3.1 bilhão. E em 2020, a Forbes avaliou a Jordan Brand com mais de $10 bilhões.
Tênis é a cara do jogador ali, a identidade do jogador. E a NBA é muito isso, né? A NBA é a liga dos jogadores, né? A galera costuma dizer que a NBA é a liga dos jogadores, não dos times, né? É, a gente vê aí fenômenos como pessoas que torcem para jogadores, não para times. A pessoa torce pro jogador e para onde o jogador vai, a torcida vai, a galera vai torcendo, né? Então, assim, essa figura do jogador é muito central na NBA. E eu acho que o sneaker é esse primeiro elemento que ajuda a transformar a NBA nessa liga dos jogadores. Então, assim, é o primeiro elemento que o fã consegue ver a identidade do ídolo dele ali num objeto, uma coisa que ele pode ter, uma coisa que ele pode incluir no dia a dia dele, na vida dele, enfim. E aí eu acho que tem algumas molas propulsoras desse fenômeno, né? Eu acho que o fato do hip-hop ter abraçado o sneaker e a cultura sneaker como um todo, eu acho que ajuda a elevar o status do sneaker para esse lugar de um símbolo cultural, né? Primeiro ali com o Puma Clyde e os B-Boys, né? A galera do hip-hop usa o Puma Clyde como símbolo ali, como um adereço, como um elemento da vestimenta. Então, assim, começa ali, Esse é o primeiro relação ali do hip hop com os sneakers mais próximos. Eu acho que depois você tem o fenômeno do Air Jordan, que é muito abraçado pelo hip hop, pela cultura pop. Você tem os filmes do Spike Lee, que colocam o Air Jordan como um elemento ali visual, como um elemento cultural. Então isso vai reforçando, isso vai se retroalimentando. E aí acho que a coisa vai evoluindo, com o Michael Jordan no Air Jordan, depois com o Allen Iverson e o Denzel da Reebok, e a coisa vai evoluindo para o Kobe, com a Nike, com o LeBron, com o Kevin Durant, enfim, todas essas estrelas de hoje em dia. Eu acho que isso foi evoluindo.
Os sneakers que nós acabamos de discutir amplamente foram a janela de entrada da NBA para o mundo da moda, uma relação que hoje é muito mais profunda e complexa, indo muito além do limite das quatro linhas. Apesar dessa nova relação complexa e profunda da NBA com o mundo da moda, essa faceta sempre esteve presente na NBA. Jogadores com estilo extravagante, com escolhas ousadas no quesito figurino e identidade própria, não são uma exclusividade da geração atual. O primeiro deles, sem dúvida, foi Wilt Chamberlain. O pivô, que você já ouviu muito falar sobre nesse podcast, foi uma das primeiras grandes superestrelas da NBA no sentido moderno da palavra. Dominante dentro das quadras, Wilt fazia questão de ressaltar no seu estilo a confiança e marra que carregava dentro das quatro linhas. Com figurinos apertados, ternos feitos sob medida, camisas com botões abertos e joias aparentes, Wilt é a primeira figura da história da NBA que criou sua imagem para além das quadras, e isso ainda nos anos 60.
A Camila Padilha, especialista no assunto, que tem um projeto envolvendo moda e esporte chamado Vá de Camisa, conta sobre como a evolução da moda permitiu que esses pioneiros trilhassem seu caminho.
Então, a partir dos anos 60, a moda teve mais uma ruptura, porque antes era algo muito de pai para filho. Você se vestia igual seu pai, eram as mesmas peças. E a partir dos anos 60, você teve um leque de escolhas e possibilidades. Então, o padrão da moda, ele era liberdade. Você podia ser hippie, você podia ser do rock, você podia ser o que você quisesse. E você tinha influência muito da TV. Você via a TV e você tinha, né, o rock também. Então você tinha Elvis, tinha Beatles, você tinha o cinema com Marlon Brando, com James Dean. Então você tinha todas essas possibilidades de escolher aquilo que você queria ser. Então a moda, ela teve essa grande mudança a partir dos anos 60. E também teve muita liberdade para as mulheres, mini saia. Para as mulheres também foi mais uma ruptura, mas para os homens também, porque eles puderam escolher outros estilos, além do padrão de alfaiataria.
Outro pioneiro, como citamos acima ao falar dos sneakers, foi Walt Frazier, na década de 70. O apelido de Clyde é um exemplo de como ele foi um ícone da moda que transcende as quadras. Muito extravagante, Frazier usava ternos de alfaiataria cuidadosamente feitos sob medida e não tinha medo de se arriscar. Casacos de pele, capas, estampas variadas e uma coleção infinita de chapéus.
Essa mesma deixa era seguida por um companheiro de time de Walt Frazier, Earl Monroe, apelidado Earl the Pearl pelas mídias principais, mas que era um jogador vindo dos playgrounds e carregava consigo os apelidos que tinha recebido, Magic e Black Jesus. Se Walt Frazier ele tinha um estilo extravagante que era reconhecido por todo mundo, o estilo de Earl the Pearl era muito focado na questão da comunidade negra e era visto por muitos jovens como um ícone do estilo que a comunidade negra estava trazendo para os Estados Unidos como um todo. Existe inclusive uma parte muito bonita no livro Breaks of the Game, do grande David Halberstam, no qual Maurice Lucas, jogador então do Portland Trail Blazers, lembra de ter visto um jogo amistoso no qual Earl Monroe apareceu vestido com chapéu Panamá, camisa aberta, num Rolls Royce. E quando viu aquilo, o jovem Lucas disse: isso é estilo, é isso que ele é, o Jesus Negro.
Ainda no final dos anos 70, no começo dos anos 80, Julius Erving foi o responsável por assumir o posto de homem da moda da NBA. Alto, bonito, dono de um belo sorriso, o Dr. J usava seu Black Power com estilo em calças boca de sino, camisas de gola alta, camisas de botão e óculos escuros. Não à toa, Erving virou um rosto conhecido nos comerciais de TV. A lista de propagandas vai de Coca-Cola a pasta de dente protetor labial. Nesse último, um clássico, Irving aparece bem vestido chegando à arena, recebe um grupo de fãs mirins que grita por ele e autografa dizendo que mudou seu nome de Dr. J para Dr. Chapstick, o nome da marca do protetor labial.
Dr. J has changed his nickname to Dr. Chapstick.
Chapstick Lip Balm is serious medicine. It helps heal chapped lips and helps keep them from chapping in the first place.
Dr. J!
Dr. Chapstick to you. Chapstick has emollients to protect against the wind and cold. Even has a sunscreen. Hey, buddy, have a Chapstick.
Hey, thanks, Dr. Chapstick!
Na história da moda, uma cidade tem uma participação especial. Nova York. Não à toa, três pioneiros que jogavam em times dessa região ganham destaque, como nos conta Camila.
Antes da Segunda Guerra, o grande centro da moda era Paris. Né? Paris ditava as regras, ditava a moda literalmente. Durante a guerra, quando Paris ficou ali sitiada e dominada, né, pela Alemanha, quem tomou essa posição foi Nova York. Então, aí que veio a grande importância de Nova York como um centro da moda, né? Foi durante a guerra, até não foi nem no pós-guerra se consolidou, mas foi durante a guerra que Nova York tomou essa posição de ditar a moda. Então, foi a partir daí que Nova York se tornou essa meca da moda. E hoje ela é porque muitos dos designers saíram de lá e são de lá, né? Então, você tem a Quinta Avenida como uma das principais ruas, né? Tem a Champs-Élysées e tem a Quinta Avenida, onde você tem todas as maiores lojas de moda do mundo, né? Então, você tem todos os nomes, todos os designs são de lá.
A partir da década de 90, a NBA se tornou um produto mais comercial e a relação com a moda se estreitou ainda mais. A ascensão de Michael Jordan ao posto de uma das figuras públicas mais conhecidas do mundo contribuiu enormemente para isso. Ao lado da Jordan Brand, Jordan começou a ditar tendências da moda não só através dos seus tênis, mas também através das suas roupas. O sucesso que seus figurinos fizeram nas Olimpíadas de Barcelona em 92 são a maior prova disso. A grande estrela daquele time, Jordan arrastava multidões por onde passava, e suas roupas se tornaram tão icônicas e tão comentadas como o próprio jogador. O exemplo mais clássico foi a visita de Jordan ao Estádio Olímpico de Barcelona. Seu figurino, composto por um conjunto de camisas e shorts totalmente estampados, com listras em zigue-zague nas cores azul, amarelo e vermelho, se tornaram um ícone da moda dos anos 90. O sucesso foi tão grande que o look inspirou cores para tênis e uma réplica do conjunto, que foram lançados pela Nike décadas depois. Inclusive, durante a bolha da NBA na temporada 2020, Tim Hardaway Jr. viralizou ao copiar esse look histórico e apresentar ele para uma nova geração.
Depois dessa geração de Jordan, entrando no final dos anos 90 e começo dos anos 2000, o hip-hop explode de vez, como a gente já contou no começo do episódio. A figura mais polarizante, que foi o rosto dessa mudança de geração, foi Allen Iverson. Por tudo que falamos mais cedo, as tatuagens, as trancinhas, as roupas largas, The Answer deixou sua marca na NBA quando o assunto é moda. A mais profunda dela e o momento de maior tensão foi quando, em 2005, David Stern resolveu implementar um código de vestimenta para todos os jogadores da NBA. A nova regra exigia traje casual de negócios para jogadores envolvidos em qualquer atividade relacionada à liga que esteja sentado no banco de reservas. Esses jogadores tinham que usar casaco esportivo, além de ser proibido o uso como correntes, pingentes e medalhinhas. Na prática, a mudança implementada por Stern acabava com qualquer chance dos jogadores usarem o que estavam acostumados na sua época, que era basicamente o estilo da cultura hip-hop do período. Camisas e calças largas, correntes e joias de ouro, bonés, toucas e demais acessórios.
Se a ideia de ser a primeira liga norte-americana a implementar um código de vestimenta já parecia ruim por si só, a motivação por trás acabou se mostrando ainda pior. A decisão foi em grande medida uma resposta ao episódio conhecido como Malice at the Palace, quando jogadores de Pacers e Pistons trocaram socos e agressões entre si numa briga que chegou a envolver os torcedores nas arquibancadas. Stern achava que a NBA tinha uma imagem ruim associada à violência e à rebeldia, que precisava ser mudada. E a alteração no código de vestimenta era um passo inicial nesse sentido. Atletas como Allen Iverson viraram o símbolo dessa imagem que a NBA queria mudar, com conotações negativas e, muitas vezes, racistas frequentemente associadas à sua imagem. Essa percepção perpassou a liga e chegou a produtos pop, como, por exemplo, no seriado Eu, a Patroa e as Crianças, em que o protagonista Michael Kyle, que aliás enfrenta Michael Jordan em um dos episódios, reclama que não existem mais heróis no jogo.
É o jeito dele que não me agrada. Ele parecia um marginalzinho, se exibindo e falando besteira, eu tentando ensinar a ele os fundamentos do jogo e ele fazendo piada sobre o meu short, você entende?
É que eles estão meio apertados.
O que você tá falando?
Ah, estão um pouquinho sim. Deve ter achado apertado demais.
Sabe qual é o problema? Essa tal de mentalidade hip-hop. Uhum. Eles pensam que sabem tudo e não se pode falar nada. Por isso não há mais heróis no basquete. Não há ninguém na NBA para ter a foto na caixa de cereais. Allen Iverson, um bom jogador, mas as trancinhas são esquisitas. Latrell Sprewell, só se fosse para engasgar com os flocos.
E Patrick Ewing? Que tal Patrick Ewing?
Ah, tá bom. Tenta comer os seus floquinhos olhando para isso. Você viu o comercial do leite? O cara tomando leite e eu quase vomitando.
Essa frase de Michael Kyle, embora seja uma piada dentro do contexto da série, é um reflexo da percepção que o público tinha sobre a NBA na época. Estereótipos racistas eram frequentemente associados aos jogadores, tanto que no original Michael usa a palavra thug, que foi traduzida como marginal em português, e também associados à cultura do hip-hop. As tranças, as tatuagens, as joias, tudo era visto como agressivo, associado à criminalidade. Mais um exemplo de como a questão racial permeia muitos tópicos dentro da NBA.
Obviamente, a decisão não foi nada popular entre os jogadores mais importantes da liga na época. Vários verbalizaram publicamente que estavam sendo vítimas de estereótipos racistas e que as atitudes da liga tinham como alvo, claro, os jogadores negros. Mas por outro lado, as jovens estrelas como Kobe Bryant, LeBron James e Dwayne Wade parecem ter aceitado melhor a ideia. Com a chegada dessa nova onda de jogadores e uma cultura hip-hop que foi se afastando das roupas largas, uma nova geração criou uma nova intersecção. Em 2019, a NBA confirmou à ESPN que o código de vestimenta ainda existe. Mas ele claramente não é mais aplicado, porque hoje a imagem da NBA não só passa longe dos estereótipos racistas dos anos 2000, como é um negócio bilionário. Então o que vemos hoje é o estágio mais recente desse processo todo, que vai de uma criação de uma imagem própria e individual, lá atrás, desde Will Chamberlain, até essa completa rebeldia para defender a sua própria identidade, como Allen Iverson. Hoje, se nós vemos jogadores ousando nas suas escolhas fashion, é porque chegamos em um ponto de liberdade tamanha para esses atletas que, mesmo infringindo o código de vestimenta, eles não são mais multados.
Por isso que hoje é muito mais comum você observar jogadores que confortavelmente testam os limites dessas restrições e até os limites da moda. Caras como Russell Westbrook, James Harden, PJ Tucker e Kyle Kuzma fazem escolhas extravagantes, ousadas, muitas vezes conceituais, na sua vestimenta antes dos jogos, com tranquilidade e até ansiosos pela resposta do público, que sempre vem.
E da NBA, a gente tem alguns pontos interessantes que os atletas, eles não usam capacetes, eles não usam nada que cobre o corpo deles na quadra. Então a imagem deles é muito limpa para moda. E esse corredor, né, que é praticamente uma passarela da moda, que é entre antes dos jogos e também depois dos jogos, que os atletas, eles chegam, eles não chegam com uniforme, né, como a gente vê no futebol, né, que eles chegam todos padronizados, ou de agasalho, ou até com ternos. Eles entram realmente com o estilo deles. Então isso chamou a atenção da moda também, que era uma maneira de você dar publicidade à sua marca ali, né? Viu neles também um potencial. E o fato deles serem modelos, né? Eles são altos, são magros, são atléticos. Então tudo que às vezes na passarela encaixa, vai encaixar neles, porque é um padrão bem parecido de corpo.
É possível dizer até que esse fenômeno é uma tendência. A gente tem visto cada vez mais a relação entre jogadores e o mundo da moda se estreitando, até mesmo na alta costura. Se antes víamos a maioria dos jogadores usando sempre Nike, Adidas ou outras marcas esportivas, hoje vemos Dior, Chanel, Saint Laurent como frequentemente associados aos jogadores e já fazendo parte desse imaginário coletivo do que é um jogador de NBA. Um outro fenômeno que aponta para o estreitamento dessa relação é a presença de algumas estrelas da NBA nas semanas de moda mundo afora. Westbrook, Harden e PJ Tucker, três caras já citados, são figurinhas carimbadas em Milão e Paris já há alguns anos. E hoje a gente até vê mais jovens jogadores seguindo esse caminho, como por exemplo o LaMelo Ball, que abriu a sua temporada com um look inteiramente amarelo marca-texto para combinar com a sua Lamborghini. Ou do calouro Jalen Green, que escolheu um terno brilhante e uma calça de boca de sino da Balmain para a noite do draft. A tendência é que cada vez mais os jogadores entendam a posição de influenciadores que eles têm e tentem usar os roupas como uma ferramenta para criar sua própria identidade, sua própria marca, e deixar um impacto cultural que vai além do basquete.
Um fenômeno muito mais recente na NBA do que todos esses que falamos até agora é o dos videogames. Mas até nos videogames, a NBA tem uma história mais longa do que parece. Clássicos como o NBA Jam surgiram ainda no fliperama, que reunia pessoas em locais públicos para jogar, uma ideia quase absurda nos tempos de hoje. Com o avanço da tecnologia, os jogos também evoluíram. Do NBA Jam no Super Nintendo ao NBA Street no PlayStation 2, a tendência continuava sendo a mesma. Jogos pouco realistas que enfatizavam a capacidade atlética dos jogadores, fazendo deles quase que super-heróis que pulavam acima do aro. Mas ainda no PlayStation 2, algumas coisas começaram a mudar e jogos com mais proximidade da realidade começaram a ganhar força dentro da comunidade. Nesse contexto, o NBA Live parece ter sido líder pelo menos durante os primeiros anos da década de 2000, apesar da NBA 2K já ter aparecido na cena e ter como grande trunfo a presença de Allen Iverson nas capas.
Mas é no final da primeira década do século novo que os jogos de videogame começam a ganhar contornos mais sérios. A partir da chegada do PlayStation 3, com uma tecnologia mais avançada, especialmente nos sistemas que conseguiam emular movimentos com mais precisão, a 2K começa a tomar controle do mercado. Em 2006, figuras importantes como narradores e comentaristas começam a ser licenciados. E em 2008, publicado o primeiro título com modo online da franquia. Daí em diante, o NBA 2K virou indiscutivelmente o jogo número 1 de basquete do mundo. Uma tendência que, aliás, vem se acentuando cada vez mais há alguns anos. E com a popularização do videogame, os jogadores deixaram de ser só personagens dentro de um console para serem consumidores dos jogos. Uma geração que já cresceu no PlayStation 3 chegando à liga, o NBA 2K se tornou um fenômeno à parte. Jogadores que passaram a infância jogando, controlando seus ídolos, agora brigam para se ver dentro do jogo, para ter a melhor classificação, melhor rating possível e uma aparência mais parecida, com um estilo mais próximo do real, realmente se vendo dentro daquilo que ele cobiçou por tanto tempo.
Recentemente, um fenômeno que tem tomado conta da NBA nesses anos é o dos ratings do 2K, que são as notas que cada jogador recebe indicando seu nível no jogo de uma maneira geral. Com as redes sociais, elas são divulgadas pouco a pouco, meses antes do lançamento, para gerar ali um buzz nas redes sociais. A estratégia tem sido tão efetiva que hoje os jogadores participam organicamente desses assuntos. Pessoalmente, pelo Twitter, alguns pedem a própria 2K para mostrarem sua nota. E virou inclusive uma questão de status entre os jogadores. Jogadores chegam a ficar bravos quando não recebem a nota que acham que são dignos dela. Os fãs, para ajudar, colocam lenha na fogueira e entram em ávidos debates sobre as notas dos seus jogadores favoritos. Alguns casos viralizam na internet, como o do armador Evan Fournier, à época no Orlando Magic, que pra zombar de quão longe da realidade estava sua aparência no jogo, usou como sua foto de perfil a foto de seu personagem no NBA 2K por meses, talvez anos. Depois da reclamação pública, é claro, a 2K consertou seu rosto e mudou para algo bem mais real.
A lista de reclamação em relação ao overall é ainda mais extensa e inclui jogadores muito mais badalados. Caras como Trae Young, John Wall, Rudy Gobert e Zach LaVine já reclamaram publicamente também dos seus ratings. Alguns são mais bem-humorados, outros realmente parecem levar a sério. Mas o fato é que a estratégia é um sucesso, e o NBA 2K ultrapassou a bolha dos gamers e hoje atinge praticamente todo o fã de NBA, sejam telespectadores ou jogadores.
Inclusive, o NBA 2K entrou pro mundo dos esportes. O Jota, que tem um projeto de conteúdo chamado Jota Plays, conta um pouco do cenário no Brasil.
Eu jogo competitivamente online, eu acho que todo mundo que joga online é de forma competitiva, na minha opinião, uns mais, outros menos, mas existe sim no Brasil muitos jogadores bons, né? Eu fiz um campeonato recente com o próprio Magic, né? O Magic Game, que é o time da NBA 2K oficial. Ele me chamou para uma parceria e nós fizemos um campeonato no Brasil e, assim, revelou jogadores incríveis que alguns eu não conhecia, outros eu já conhecia de ter encontrado no parque ou ter adicionado no videogame e aí algum dia eu joguei com ele e a galera colou no campeonato. Assim, o histórico competitivo da galera tem vários modelos, né? Tem o 2x2, tem o 3x3 e tem o 5x5, que é um estilo competitivo de times, que é aí que o Brasil tem se destacado muito nos campeonatos sul-americanos, cara. Então tem uma galera muito boa envolvida. Eu conheço muitos jogadores que defenderam a seleção brasileira de NBA 2K em campeonatos sul-americanos recentes. E existe um mundo, né, cara? Eu tô envolvido com algumas empresas. Depois desse primeiro campeonato, eles ficaram meio que fantasiando como seria um cenário ideal de competitivo de basquete / NBA aqui no Brasil, justamente porque a comunidade, é tudo o que a gente já falou, a comunidade se ajuda, a comunidade se gosta, a comunidade, apesar de ter os seus trash talk, que eu acho que isso é normal, é muito positiva e quer muito um cenário competitivo de esporte no NBA 2K.
Uma das reclamações comuns do Brasil é a falta de um servidor próprio, o que prejudica a jogabilidade. O Jota fala sobre.
Então, eu acho que tem dois fatores muito importantes que, embora sejam um dos maiores calcanhares de Aquiles da história da indústria dos games, ao mesmo tempo transforma ele em algo especial. Eu acho que é a falta de servidor, que nós não temos, e a falta de tradução, que transforma a galera, que faz com que a galera seja um pouco mais unida, sabe? A falta de tradução, por exemplo, faz com que um jogador novato hoje que compre ou ganhe um jogo de alguma maneira, ou compre uma promoção, não entenda do jogo, quando ele pesquisa, ele encontra o meu canal ou outros canais que estão ensinando alguma coisa sobre NBA 2K, ele chega primeiro, ele faz suas perguntas, ele procura o vídeo que ele quer, ele aprende alguma coisa, e depois ele ensina para quem está chegando. Isso faz com que a comunidade cresça um pouco mais junto, um pouco mais unida e menos separada, né?
E qual o futuro da comunidade da NBA 2K no Brasil? O Jota também vai responder um pouquinho sobre isso.
a culpa disso é da 2K. Eu acho que nesse momento eles já sabem, né? O Gaules já falou pra mim que já entrou em contato com a 2K, com outros, com outras empresas, com a própria NBA muitas vezes, falando dessa questão. The Darkness também já tentou, a gente já tentou fazer vários, invadir servidor com a camisa do Brasil, invadir redes sociais dos produtores do 2K, tentar de todo um contato. Mas eu acho que em 2 anos no máximo deve sair tudo isso que a gente está esperando.
Ainda poderíamos entrar em outro aspecto não explorado nesse podcast: a participação de jogadores da NBA em filmes e documentários, não só aparecendo, como também se envolvendo nas produções. Mas esse assunto vai ficar para o novo projeto da Unicórnio Podcasts. NBA 75 é um podcast original da Unicórnio Podcasts. Você pode acessar o site www.unicorniopodcasts.com.br e acessar a biblioteca do episódio, onde você encontra mais conteúdo sobre o tema. O roteiro pertence a Ted Nation Brasil. A produção e as vozes que contam a história pertencem a Renan Ronchi e Vitor Camargo. Os participantes foram Camila Padilha, Buras e Robert, do Camisa 23, Jota, do Projeto Jota Plays. A trilha sonora que você ouviu na abertura foi composta por Vando Lucena. A edição de som é de Renan Ronchi e Iago Coelho. A pós-produção pertence a Felipe Ferraz, artes de Ellen Moreira, e como consultor atuou o historiador Pedro Reno. A gente se vê no próximo episódio.